Vamos imaginar um cenário bem comum. Acordar numa terça-feira qualquer, pegar o carro para ir trabalhar e, de repente, parar num posto para abastecer.
Certo. O básico do dia a dia, né?
Exato. Mas aí a pessoa descobre que o imposto sobre a gasolina simplesmente dobrou da noite para o dia.
Nossa, um susto daqueles. O orçamento de quem dirige vai para o ralo.
Total. Ou, tipo, entrar num site para comprar aquele celular importado que a pessoa estava namorando há meses, né? E na hora de fechar o carrinho, a taxa de importação saltou de 20 para 60%.
Sem o menor aviso prévio.
Sim, zero aviso. O planejamento do mês, ou talvez do ano inteiro, seria completamente destruído.
Com certeza. E é exatamente para impedir esse tipo de pesadelo financeiro que o nosso sistema jurídico criou um verdadeiro escudo temporal.
É isso que a gente vai investigar hoje. O nosso mergulho analítico vai decodificar uma série de anotações esquematizadas e diagramas de estudo, todos focados em direito tributário.
Um tema que assusta muita gente, mas que é fascinante quando a gente entende a lógica por trás.
Pois é. A nossa missão hoje é entender o princípio da anterioridade, que, no fundo, é a regra de ouro que define com precisão matemática quando o governo pode, de fato, começar a cobrar um tributo novo.
Ou um imposto que acabou de ficar mais caro, né? O alicerce de todo esse material, a grande premissa que aparece logo no topo das nossas fontes, é um conceito muito poderoso.
E qual seria essa premissa?
A ideia de vedar a surpresa do contribuinte. O sistema tributário brasileiro, ele não foi desenhado para operar na base do susto.
Ainda bem, né? Porque senão ninguém conseguiria planejar a própria vida financeira.
Exato. Há toda uma engenharia constitucional complexa, que está descrita em detalhes nos diagramas de hoje, criada especificamente para frear essa sede arrecadatória imediata do Estado.
Certo, então vamos destrinchar isso, porque as anotações mostram que essa proteção não é só uma parede simples, é tipo mais como um sistema de relógio duplo.
Relógio duplo, eu gosto dessa definição. O material cita o artigo 150 da Constituição, que estabelece duas regras gerais de tempo.
Ou seja, o Estado é obrigado a olhar para esses dois relógios antes de colocar a mão no bolso de quem paga impostos.
Exatamente. O artigo 150, no seu inciso terceiro, traça essas duas linhas principais de defesa. A primeira é o que o diagrama chama de anterioridade anual, ou de exercício.
E como funciona essa regra do exercício na prática?
A regra estipula que o governo só pode cobrar o tributo no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. Da lei que criou ou aumentou o imposto, claro.
Tá, então se a lei for publicada, sei lá, em março ou de repente em agosto...
Ah, ou até em dezembro, não importa. A cobrança daquele aumento só pode ter início no dia 1º de janeiro do ano seguinte. A virada do ano é o grande marco temporal aqui.
Entendi. E logo em seguida vem a segunda barreira, certo? A chamada anterioridade nonagesimal.
Isso, que o pessoal do direito apelida carinhosamente de noventena.
É um nome bom, fácil de lembrar. E a lógica aqui, pelo que as fontes mostram, é puramente matemática em relação aos dias corridos.
Sim, é estritamente proibido cobrar o imposto antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei.
Então, temos um relógio que sempre aponta para o próximo Réveillon e um outro relógio que sempre aponta para 90 dias no futuro.
O que nos leva a um dilema óbvio, né?
Pois é. Qual dos dois o governo tem que seguir?
O sistema resolve esse dilema de uma forma brilhante. A regra de ouro descrita nos apontamentos é categórica. A data mais distante será a data em que pode ser cobrado o tributo.
Nossa, eu adoro essa lógica. O Estado não escolhe o relógio que for mais conveniente para o caixa dele, né?
De jeito nenhum. A Constituição exige que ambas as barreiras sejam respeitadas simultaneamente.
É literalmente como ter dois alarmes no celular. E o sistema sempre obriga quem está dormindo a acordar no alarme que toca mais tarde. Nunca no mais cedo.
Essa analogia dos alarmes é perfeita para explicar a regra geral. E o material traz um exemplo prático bem atual, usando datas fictícias para ilustrar como isso funciona.
Ele usa os tributos como o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo, né?
Isso mesmo. E vale um pequeno parêntese aqui para quem está acompanhando. O IBS e a CBS são aqueles novos impostos criados pela recente reforma tributária brasileira.
Pensados para unificar a cobrança sobre o consumo de bens e serviços.
Exato. Então, vamos imaginar que a lei estipulando a cobrança final desses novos tributos seja publicada no dia 16 de janeiro de 2025.
Tá, 16 de janeiro. Se a gente olhar para o primeiro alarme, a regra anual, a cobrança é empurrada para o primeiro dia útil do próximo ano.
Ou seja, 1º de janeiro de 2026.
Certo. E aí entra o segundo cenário do mesmo exemplo. A gente aplica o segundo alarme, que é a noventena.
Contando 90 dias a partir de 16 de janeiro de 2025, a gente chegaria ao dia 17 de abril de 2025.
Então o governo tem duas datas na mesa. 17 de abril do mesmo ano e 1º de janeiro do ano que vem.
Que vale? A cobrança efetivamente só poderá começar em 2026.
Caramba! A regra anual, por ter sido acionada logo no início do ano, jogou a data muito mais para o futuro, blindando o cidadão por quase 12 meses.
É um nível de proteção altíssimo. Mas se essa regra de espera fosse uma verdade absoluta e inquebrável, o país provavelmente quebraria na primeira grande crise econômica.
A verdade, o governo precisa de válvulas de escape. E é por isso que o diagrama das nossas fontes dedica um quadro enorme às exceções.
Sim, a primeira grande caixa desse esquema simplesmente ignora os dois alarmes. São os tributos de efeitos imediatos.
O Estado passa da máxima proteção contra surpresas para o extremo oposto. Situações onde não existe espera de ano novo, nem de 90 dias.
O diagrama visualmente risca as letras A, de anual, e N, de noventena, para esse grupo. E estamos falando de uma lista bem cirúrgica.
Quais impostos entram nessa lista de efeito imediato?
Olha, temos o II, que é o Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras.
Certo, a sopa de letrinhas do comércio e do câmbio.
Além disso, a lista também abriga casos de força maior, como impostos extraordinários de guerra e de calamidade pública.
Nesses cenários, a cobrança tem efeito imediato. A lei ou o decreto sai de manhã e à tarde a nova tarifa já está rodando.
Exatamente. O impacto é instantâneo.
Peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora.
Pode fazer.
O material observa que o IOF e o Imposto de Importação podem ter suas alíquotas majoradas por um simples decreto presidencial.
Aham, uma canetada do Poder Executivo.
Sim, não precisa passar por todo aquele trâmite lento e doloroso de votação de uma lei ordinária no Congresso Nacional.
Não, é um processo direto.
Se o presidente pode simplesmente assinar um papel numa terça-feira e subiu o imposto no mesmo dia, isso não joga o princípio de vedar a surpresa no lixo?
É uma ótima pergunta.
Onde foi parar a previsibilidade de quem ia comprar um eletrônico fora do país ou fazer um empréstimo bancário?
O que é fascinante aqui é entender a natureza desses impostos específicos. Se a gente olhar para essa caixinha de efeitos imediatos, o direito tributário classifica eles como impostos regulatórios.
Ou extrafiscais, como as fontes também chamam, né?
Isso. O objetivo primário do imposto de importação, de exportação ou do IRF não é encher o cofre do governo para pagar salários ou construir pontes.
Ah, tá. A função deles é outra.
A função deles é regular a economia nacional, proteger a indústria interna ou estancar uma crise cambial.
Ah, então é uma questão de reflexo rápido. Se o governo percebe uma fuga maciça de dólares do país, esvaziando as reservas nacionais, ele precisa agir naquela exata hora.
Com certeza. Se o Ministério da Fazenda tivesse que esperar até o Réveillon do ano seguinte...
Ou cruzar os braços por 90 dias para um aumento de IOF fazer efeito...
A economia já teria colapsado. A surpresa, nesse caso isolado, é a única arma que o Estado tem para defender a própria moeda.
Faz todo sentido. A rapidez de resposta é o que dá sentido à existência desses tributos.
Da mesma forma, os tributos criados para financiar o esforço de uma guerra iminente ou reconstruir o país após uma calamidade também não podem ficar na fila do calendário.
Claro. A sobrevivência do Estado e da população se sobrepõe ao planejamento financeiro individual num momento agudo desses.
Exato. Mas e quando a urgência não é de vida ou morte? Nem uma crise cambial explosiva. Mas o governo também não pode se dar o luxo de esperar o ano virar.
As fontes mergulham numa área intermediária bem interessante aí, né? Criando subgrupos de proteção parcial.
Isso. O primeiro deles abriga os tributos, que só podem ser cobrados com 90 dias, mas que ignoram solenemente o 1º de janeiro.
O esquema visual que a gente tem mantém a letra N de noventena em destaque, mas risca o A de anual.
Famoso Clube dos 90 Dias.
E esse é um grupo que costuma ser vital para a cadeia produtiva do país. A lista restrita aqui inclui o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados.
As contribuições para a Seguridade Social também entram, certo? Sim, e uma situação bem específica envolvendo os combustíveis, que são a CID e o ICMS. Mas, detalhe, apenas quando a intenção do governo for restabelecer alíquotas que haviam sido baixadas antes.
E as anotações colocam IOF e IPI lado a lado propositalmente, né?
Sim.
Para mostrar um contraste brutal entre eles.
Um contraste gigantesco. Ambos podem sofrer aumento por uma canetada rápida, por decreto.
Mas o impacto no relógio é de outro universo. Se um decreto aumenta o IPI no dia 20 de julho de um determinado ano, a cobrança não começa no dia 20 de julho.
De forma alguma. Ela só vai valer em 21 de outubro daquele ano, exatos 90 dias depois.
É como o botão de snooze, aquela famosa soneca do despertador. O impacto fiscal é inevitável. A pessoa sabe que vai ter que levantar da cama, mas ganha alguns minutos cruciais de fôlego.
Essa analogia do botão de soneca é perfeita para ilustrar o mecanismo de amortecimento econômico. Pensa numa grande fábrica de automóveis que lida com o IPI.
Se o imposto sobre a industrialização subisse da noite para o dia, toda a cadeia de contratos ia para o espaço.
Sim. Desde a compra do aço até o preço final na concessionária, tudo entraria em colapso. Os 90 dias são a janela de tempo necessária para a indústria renegociar com fornecedores
e ajustar as margens de lucro, decidir o quanto desse aumento vai ser repassado para o consumidor final.
Exatamente. Não é preciso esperar o ano virar, o que ajuda a arrecadação do governo a médio prazo, mas garante que o mercado não sofra um infarto fulminante.
Sensacional. Agora, movendo para o lado direito das nossas anotações, a gente esbarra na situação diametralmente oposta.
A galera que vai para a festa de Ano Novo, mas detesta esperar 90 dias.
É, o visual é o oposto do anterior. A letra N é riscada. E a letra A reina absoluta. Quem é que faz parte desse clube do Ano Novo? Onde o imposto só muda no Réveillon, não importa a data da lei.
Esse grupo é composto pelo famoso e temido IR, o Imposto de Renda, e pelas alterações na base de cálculo do IPVA e do IPTU.
Prestando muita atenção nesse detalhe, apenas a base de cálculo. O valor sobre o qual o imposto incide.
Isso. O material tem uma explicação muito elegante sobre o porquê de o IPVA e o IPTU habitarem esse clube exclusivo do Ano Novo.
A fonte usa o termo fato gerador.
Fato gerador, que nada mais é do que o gatilho no mundo real que faz o imposto nascer.
E o gatilho do IPVA e do IPTU é anual, né? Ele acontece na virada do calendário.
Se a pessoa é dona de um carro ou de um apartamento no dia 1º de janeiro, bum, o gatilho foi puxado e o imposto daquele ano passou a existir.
A natureza temporal desses impostos dita a regra, então.
Sim. Se a prefeitura decide alterar a forma de calcular o IPTU em maio ou em setembro, a exigência de esperar 90 dias perde completamente o sentido prático.
Como um próximo gatilho para a cobrança só vai acontecer no dia 1º de janeiro do ano seguinte de qualquer jeito?
A alteração naturalmente só produzirá efeitos no próximo ciclo. A anterioridade anual resolve a questão por si só, garantindo um semestre inteiro ou mais de aviso prévio.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, viu? Porque a fonte nos apresenta uma armadilha jurídica brilhante.
A questão das isenções.
Isso, um insight profundo sobre proteção social. Vamos construir um cenário prático com o IPTU para quem está ouvindo visualizar.
Vamos lá.
Imagina que existe uma lei ordinária em vigor, aprovada por vereadores, que concede isenção total de IPTU para quem tem mais de 80 anos.
Uma medida clássica de proteção para quem vive de aposentadoria.
Exato. Mas aí, muda o prefeito, os cofres estão vazios e no dia 1º de outubro, uma nova lei é publicada simplesmente revogando essa isenção.
Acabou o benefício.
A pergunta que fica é, a pessoa de 81 anos já vai receber um boleto de IPTU no mês seguinte, já que a isenção foi cancelada?
O sistema jurídico cria uma ficção legal espetacular para impedir que isso aconteça. A fonte explica que revogar uma isenção é interpretado pelo direito tributário exatamente como o ato de instituir um imposto novo.
Uau! Instituir um imposto novo para aquela pessoa específica.
A matemática por trás é simples. Se no dia anterior a obrigação financeira do idoso era zero e no dia seguinte passar a ser qualquer valor positivo,
houve na prática criação de uma carga tributária que não existia no orçamento daquela família.
É um nível de proteção muito sofisticado. Como a revogação de um desconto equivale a criar um imposto novo, o governo não pode simplesmente mandar a conta.
Ele bate de frente com a parede do artigo 150. É obrigatório respeitar o tempo.
E como a gente já viu que alterações no IPTU entram na regra do Clube do Ano Novo, a revogação feita em outubro só vai ter efeito prático no dia 1º de janeiro do ano seguinte.
A pessoa idosa não vai à falência da noite para o dia. Ela ganha 3 meses ali para reorganizar a vida financeira e se preparar para a volta da cobrança.
Exatamente. E para materializar como todas essas camadas interagem no mundo real, o efeito imediato do susto, a soneca dos 90 dias e a barreira do ano novo, a reta final das nossas anotações traz o cenário perfeito.
Ah, o caso de estudo da tributação sobre os combustíveis.
É um terreno onde a política, a economia e as regras de anterioridade colidem com uma força absurda.
Gerando o que a gente poderia chamar de efeito ioiô nas bombas de gasolina, né?
Efeito ioiô, bem isso. Pensa na dor de cabeça de um governo num cenário de crise mundial de petróleo.
A gasolina dispara na bomba, a inflação sobe, o povo reclama. Fica insustentável.
O material didático isola a CID e o ICMS sobre combustíveis e nos dá um ponto de partida bem claro.
Imagina que a lei aprovada no Congresso estabelece uma alíquota fixa de 15%.
Esse é o teto legal, nossa linha de base. Mas diante do clamor popular pelo preço alto da gasolina, o Poder Executivo decide agir.
E a fonte crava uma regra que vale ouro. O governo tem o poder de reduzir a alíquota de qualquer tributo por meio de um simples decreto.
Qualquer tributo. E quando se trata de reduzir impostos, de abrir mão de receita para aliviar o bolso da população, qual é a consequência temporal segundo os nossos diagramas?
Efeitos imediatos. O presidente dá a canetada de manhã, zerando a CID, e à tarde, a placa de preço no posto de gasolina já pode despencar.
É lindo, né? A popularidade do governo sobe, todo mundo respira aliviado na hora de encher o tanque.
Não existe regra de espera para dar desconto. A proteção é contra a surpresa negativa, não a positiva.
Exato. Mas aí entra a realidade fiscal. Passam-se, tipo, 3 meses e o caixa do governo seca de forma alarmante.
Bote aquele desespero no Ministério da Fazenda. O governo percebe que o desconto foi um erro estratégico.
E aí eles decidem que precisam restabelecer a alíquota para os 15% originais. E eles podem fazer isso usando a mesma ferramenta rápida.
Um novo decreto.
Sim, o executivo tem a autonomia de desfazer o próprio desconto e voltar ao patamar que a lei original permitia. Porém, a dinâmica do tempo se inverte cruelmente contra o governo.
Lembra do nosso clube dos 90 dias?
Pois é. O diagrama lista nominalmente a CID e o ICMS combustível quando o objetivo é restabelecer alíquotas.
Para a conta voltar para os 15%, o governo dá canetada, mas precisa sentar e assistir o caixa sangrar por exatos 90 dias.
A redução ajudou quem dirige na hora, mas para o peso voltar, o setor de transportes e logística ganha 3 meses inteiros de previsibilidade.
Tempo para reajustar planilhas de frete e tudo mais. Essa simetria é genial. É muito fácil, rápido e politicamente recompensador baixar um imposto.
Mas o caminho de volta é pavimentado com um relógio de 90 dias. Só que o estudo de caso da fonte vai além e levanta a questão definitiva.
E se o buraco nas contas públicas for tão grande que apenas voltar aos 15% originais não resolve?
É o pior cenário para o governo. Eles decidem que a nova alíquota sobre a gasolina precisa subir para 20%. Um valor inédito, acima do que a lei original previa.
Nesse momento, o decreto presidencial perde completamente a validade.
O material é enfático nisso. Para promover um aumento real que ultrapasse o teto original, o executivo não tem poder de caneta.
A exigência passa a ser uma lei ordinária. Ou seja, o governo precisa enviar um projeto de lei, negociar com deputados e senadores, enfrentar todo o desgaste de uma votação no Congresso Nacional.
E a cereja do bolo, a consequência temporal que trava de vez a sede do Estado, é que ao aprovar essa lei para instituir um aumento real, o governo cai na regra geral.
O texto da fonte diz esperar A e N, a barreira dupla. Voltamos à estaca zero da nossa análise.
O aumento inédito da gasolina terá que esperar a anterioridade anual e a noventena simultaneamente, prevalecendo a data que jogar a cobrança para mais longe.
Podendo demorar mais de um ano para o dinheiro extra de fato pingar no caixa do tesouro.
Se conectarmos o exemplo do combustível ao panorama geral que esses diagramas desenham, percebemos que o princípio da anterioridade passa muito longe de ser um amontoado de datas decoradas.
Não é só teoria para uma prova de direito tributário.
De jeito nenhum. A frase que encerra a estrutura do material sintetiza tudo. O resto é regra de A e N. Tudo que não se enquadrar perfeitamente nas caixinhas das exceções de emergência, ou no clube da soneca de 90 dias, ou na lógica de ano novo do IPTU...
cai na vala comum da proteção máxima dos dois relógios.
Exato. O arcabouço jurídico equilibra a necessidade brutal e constante de arrecadação do Estado com um direito fundamental que permite a economia funcionar. O direito de planejar o próprio dinheiro sem ser refém de sobressaltos arbitrários.
Essa engenharia em torno do tempo muda completamente o peso das informações que a gente consome todos os dias, né? Muda a forma como a gente lê as notícias.
Totalmente. E fica aqui um pensamento provocativo final. Um convite direto a quem acompanha as nossas investigações.
O que você sugere?
Da próxima vez que os telejornais anunciarem uma grande reforma tributária ou, tipo, um pacote de medidas de emergência do governo, o foco não deve estar exclusivamente no valor percentual que vai ser cobrado.
A verdadeira chave para entender o impacto na própria vida é identificar a natureza daquele tributo. Isso. Saber se é um imposto regulatório de efeito imediato que vai encarecer o carrinho de compras online hoje à noite ou se ele pertence ao clube dos 90 dias, altera completamente a dinâmica do planejamento familiar e empresarial.
Entender quando a pancada fiscal vai chegar é tão crucial quanto entender qual será o tamanho dela.
Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu até aqui nesta análise profunda das engrenagens invisíveis do nosso sistema tributário. Até o nosso próximo mergulho.